Fala pessoal, aqui é o Júlio, bem-vindos a um novo vídeo e bem-vindos a um novo episódio para quem está escutando aí através do podcast, tá? No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas habilidades comportamentais que são necessárias para que você tenha não só uma perda de peso, como você mantenha o peso que foi perdido, tá? Se você caiu aqui de paraquedas no podcast e também aqui no canal, eu sou o Júlio Miranda. Sou personal trainer e nutricionista e aqui eu te dou dicas para te ajudar a ter um estilo de vida mais saudável, tá? Então vamos lá, vídeo aula de hoje. Deixa eu alterar aqui a tela. Então, e por que resolvi falar sobre essas habilidades, né? Quando a gente fala de obesidade, pessoas que estão bem acima do peso aí, com índice de massa corporal acima de 30, elas são consideradas diagnosticadas com obesas, tá? E vem aí recentemente, nos últimos anos, vem surgindo abordagens que estão pautadas mais em, digamos, mudar hábitos que vão te ajudar a perder uma nutrição de peso a longo prazo do que aquela abordagem que a gente tem geralmente, que é focar apenas em comer menos e se exercitar mais, tá? E por que isso é importante? Aqui eu achei interessante o trecho de um artigo, tá? Um artigo científico. Eu achei interessante essa abordagem, que eles mostraram a questão de que a gente tem o microsistema. O microsistema é o nosso ambiente, tá? Nossa família, nossa casa, nosso lar, e tem o macro sistema. O macro sistema é todo o resto. Algumas coisas a gente pode mudar dentro desses dois sistemas e outras não. É impossível, por exemplo, a gente não tem como mudar nós, enquanto nesse contexto, nós não temos como mudar todo o resto do mundo. Beleza? Porém, a gente pode mudar o ambiente da nossa casa de modo que possa favorecer a gente a ter um estilo de vida mais saudável. E isso aí é específico a cada pessoa. E aqui eles dão umas dicas em relação a isso, né? Eu vou falar disso mais na frente também. Por exemplo, incentivar o limite de consumo de calorias, remover alimentos saudáveis, menos saudáveis da tua casa, né? Aí a gente tem os industrializados, limitar lanches, evita ficar beliscando, evita comer de forma desatenta, né? Comer enquanto faz outras coisas, assistindo TV, trabalhando, porque isso te impede de perceber o quão saciado você tá. Conversar com tua família, com teus amigos aí sobre essa questão da perda de peso, porque isso é importante para vocês e é legal criar uma cultura dentro da tua casa que envolva todo mundo, porque quando todo mundo está engajado, um vai incentivando ao outro. E também tem um ponto essencial aí, que é o gerenciamento de estresse. Tem muita pessoa que começa a comer muito quando está ansiosa ou estressada. Então vale a pena você fazer exercício de respiração, meditação, yoga, atividade física, uma caminhada. Também vou falar disso mais na frente. E eu acho que eu fiz um vídeo também sobre isso. Se eu tiver feito, eu vou deixar o card aqui em cima, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Ah, sim, em relação aqui o macro sistema, como exemplo, para ilustrar melhor para vocês, eu posso falar sobre o marketing que tem robusto aí em cima dos alimentos industrializados, né? Em cima de fast food, principalmente tentando coagir a gente a consumir esse tipo de alimento. Então, esse tipo de coisa não tem como você enquanto pessoa, não tem como você mudar isso, tá bom? Então é só para você ter uma noção da diferença entre microsistema e macrosistema. E por que essas modificações são tão importantes? De fato, se você é a pessoa que chegou até aqui no vídeo e já vem de um histórico de diversas tentativas fracassadas de perder peso. Provavelmente você aconteceu isso aqui com você, ó. É o famoso efeito sanfona. Você tá satisfeita com o teu corpo, tá acima do peso, aí acha alguma dieta nova. Inclusive, também eu fiz um vídeo sobre falando sobre os tipos de comedores e um guia bem completo sobre o comer intuitivo, tá? Que é uma abordagem bem bacana, que tem esse foco também, mais nos hábitos, vou deixar também no card aqui em cima. E também o link na descrição aí para você que está ouvindo através do podcast, tá? E também eu vou deixar, não se preocupe, que eu vou deixar o link desse esboço aqui da videoaula para vocês darem uma olhada, darem uma conferida depois, tá bom? Bom, então você fica preso nesse efeito sanfona. Aparece alguma novidade ou você está tão desesperada e imediatista por esse resultado que acaba fazendo alguma restrição maluca como, sei lá, dieta do limão, como consumir, tentar quase zerar os carboidratos, como nas abordagens das dietas cetogênicas, como dieta Atkins e Dukan, né? O que acontece é que esse tipo de alimentação não é sustentável a longo prazo. Você consegue ali manter, sei lá, por um mês, dois meses, mas tua ânsia por comer determinados alimentos acabam aumentando justamente por essas dietas serem de restrições bem severas. E aí você acaba reganhando todo o peso e em alguns casos até mais do que anteriormente. Inclusive o efeito sanfona, ele favorece a isso, tá? Geralmente quando você reganha o peso, você reganha mais gordura ainda do que da última vez e isso dificulta tentativas de perda de peso posteriores, tá bom? Então, fica bem complicado conforme você vai fracassando e fazendo essas tentativas de perda de peso rápida. O que acontece é que a gente deve seguir aquela velha história da tartaruga e do coelho. A gente tem que ser mais tartaruga, tem que ter um pensamento de visão a longo prazo, tá? É melhor a gente estar ali constantemente fazendo e evoluindo e progredindo na nossa mudança de hábito e mudanças de estilo de vida no geral. E aqui, quando eu falo de estilo de vida, não fiquem só pensando em alimentação e exercício físico. Entra aí várias outras coisas, espiritualidade, financeira, sono, tá bom? Então, pensa na tua saúde como um todo, que isso vai culminar na tua de um emagrecimento, perda de peso natural. Uma outra coisa também que vale chamar a atenção, que é essa questão de perca 12 quilos em um mês, perca 20 quilos em dois meses. A maioria das pessoas, você que está acima do peso, para a saúde, tá falando em questão de saúde, não estou falando de estética, porque a indústria do emagrecimento sabe que você está insatisfeita com o teu corpo, então o apelo em relação à estética é muito grande. E principalmente existe uma pressão, né, cultural em cima das mulheres por ter essa seguir esse padrão de beleza. Mas para saúde, você deve perder apenas 5% do teu peso, já vai te proporcionar controle de pressão, melhora na glicemia, redução de colesterol, tá? O que não é algo muito grande e também é uma meta realista para você começar, que é algo que eu vou falar mais na frente, certo? Então, para você ter uma perda de peso aí saudável, você tem que várias diretrizes sugerem que você tenha uma perda de peso de mais ou menos 500 gramas a 1 quilo por semana. Isso aí garante com que seja uma perda de peso realmente lenta, mas que isso vai favorecer a manutenção do peso perdido a longo prazo, tá? Você não vai ficar no efeito sanfona de engorda e emagrece. E quais são as modificações necessárias que você pode implementar e as habilidades comportamentais que você precisa desenvolver e estabelecer para que tenha essa perda de peso mais gradual e duradoura e também pensando aí médio e longo prazo. A primeira é estabelecer metas realistas, né? Que a gente tem aquela velha acrônimo metas SMART, né? Que são metas específicas. O que exatamente você vai fazer? São metas mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporizáveis. Então, aqui um exemplo seria perder 4 quilos, que é algo atingível, né? Perder 4 quilos nos primeiros 30 dias, tá bom? Então, uma meta específica, mensurável, atingível, relevante para você e também a gente tem colocou uma quantidade e uma duração, né? Então, tenta fazer nesse aspecto, tenta fazer mais específica, estabelecer essas metas mais específicas possíveis e, principalmente, os mais realistas possível. Não tenta essa coisa que tem de perder 10 quilos em um mês, porque isso, com certeza, não vai ser sustentável. Melhor você perder 2 a 3 quilos dentro desse período e você conseguir manter e sustentar essa perda e ir perdendo gradualmente, do que você ter uma perda muito grande inicialmente e depois você ir recuperando posteriormente, tá bom? Se possível, uma coisa importante, procure suporte profissional. Procura, se você tiver plano de saúde, tiver condições financeiras, procura um bom médico, um endocrinologista que possa te dar suporte. Procura um nutricionista. Eu sou nutricionista, aqui já vendendo meu serviço, né? Eu sou nutricionista, eu posso te ajudar nesse aspecto. Mas se não for comigo, procura outro que te agrade, que faça sentido para você, que possa te atender de uma forma presencial também. Atualmente na pandemia, o atendimento está sendo feito online, certo? Mas procura suporte desses profissionais e treinador de profissional de educação física também. Eu também sou profissional de educação física. Posso também te ajudar nesse aspecto, mas se não for comigo, procura uma... Tenta suporte se você tiver condições financeiras, obviamente, que eu sei que não é barato ter suporte de uma equipe muito profissional para te auxiliar. Nesse sentido, tá bom? Um outro profissional também que eu esqueci de mencionar, psicólogo, certo? Muitas questões de obesidade e sobrepeso estão relacionadas a fatores emocionais, certo? Muita gente não sabe lidar com as emoções e acaba procurando um conforto e... acaba procurando conforto no alimento. E isso acontece de forma exagerada. E isso, com o tempo, isso pode levar a um transtorno que a gente chama de compulsão alimentar. É compulsão porque a pessoa não come porque está com fome. Geralmente, come além da conta, tá? E esses exageros, naturalmente, favorecem ao ambiente para acúmulo de gordura e ganho de peso, beleza? Então, a gente teria aí um médico, um profissional de educação física, um nutricionista e um psicólogo. Não sei se eu estou esquecendo de algum, mas em geral é isso, tá? Procura ter suporte na equipe multidisciplinar, se for possível para você. Um outro ponto importante é automonitoramento, tá? O que é isso? É você procurar você mesma desenvolver uma certa autonomia para monitorar o teu próprio comportamento. Aqui eu trouxe duas ferramentas que é utilizado por nutricionistas que procuram desenvolver mais esse aspecto do comportamento alimentar, que é o diário alimentar e também tem o diário de exercício que eu vou mostrar daqui a pouco. Nesse diário alimentar, o que é que você vai botar? Aqui é só um exemplo, tá? Eu trouxe aqui uma planilha, geralmente é feito numa planilha, mas você pode fazer de outra forma. Você vai ter aí a data, vai registrar a data, vai registrar qual foi a refeição, um café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, lanche da manhã, o que você comeu, o horário, não sei se que é interessante, né? Você pode registrar. E aqui, esses dois últimos, que é sentimento 1, sentimento 2, não precisa não. Você pode botar aqui só sentimentos, tá? Sentimentos e pensamentos. Aqui você pode colocar o que é que você estava pensando antes de comer. Isso feito aí ao longo de um mês, por exemplo, isso vai trazer uma consciência muito grande. Eu digo porque eu, por experiência própria, eu testei em mim. Vai trazer uma consciência em relação aos teus hábitos alimentares. Você vai sair do piloto automático e vai começar a perceber, não, estou comendo por causa disso, será que eu preciso realmente comer isso? Você vai começar a refletir melhor e vai ter uma consciência maior em relação aos teus hábitos alimentares, e isso naturalmente também vai fazer com que as mudanças ocorram, certo? Uma outra forma de você fazer isso, você pode, por exemplo, tirar a foto da refeição, que é mais prático, né? Você pode pegar, tirar a foto daquela refeição e fazer as anotações embaixo, tá? Por exemplo, você pode criar um Instagram totalmente privado ou utilizar, talvez, o bloco de notas do teu celular. Vai lá, tira a foto e lá você faz as anotações. Não precisa botar aqui os alimentos, né? Já que tem na foto. Aí você coloca lá a data, coloca os outros dados. Mas o essencial, o ponto fundamental aqui, são os seus pensamentos e sentimentos em relação àquela refeição. Com o tempo, isso aí você vai começar a notar que se você tiver aquela coisa de comer emocional, né? Ter certos episódios de compulsão alimentar, que é de exageros alimentar, quando você está estressado, ansioso, etc., você vai começar a perceber isso. E isso vai estar bem explícito nos teus registros, certo? Uma outra ferramenta que eu quero trazer aqui é o diário de exercício físico. Por quê? A gente sempre tenta mudar esses dois aspectos em relação ao emagrecimento, né? Primeiro a alimentação e o exercício físico. Em relação ao exercício físico, a gente também pode criar, ter uma prática de, meio que, digamos, disfuncional. Que é aquela prática só pautada, pensando em resultado estético, pensando em emagrecimento, pensando apenas em ganhar massa muscular. E isso também não é sustentável, porque essas mudanças levam um determinado tempo. Isso leva à frustração e a maioria das pessoas, se encarar o exercício apenas como uma tarefa e não como um prazer, elas acabam desistindo imediatamente da prática, tá bom? Então aqui, essa ferramenta ela é similar ao do diário, sendo que aqui você vai botar que você vai fazer o exercício, né? O que você vai fazer, a quantidade, horário, duração, minutos. Aqui é mais técnico, né? Intensidade, isso aqui não precisa não. Mas se limita só ao que você vai fazer. Seria, vou caminhar hoje. Vou caminhar por 30 minutos hoje. Qual o motivo? Qual é a sua intenção com isso? Aí você anota. E aqui você pode colocar seus pensamentos em três períodos: antes do movimento, exercício, durante e depois. Por que isso é importante? Porque você pode perceber que depois de certas práticas, às vezes você vai começar ansioso, estressado, e é possível que após você já esteja se sentindo melhor, e isso vai te trazer uma consciência também muito grande em relação à prática. Olha, talvez eu estou estressado hoje, acho que é melhor fazer só uma caminhada. Não, hoje eu estou pilhado, quero fazer algo mais intenso. Eu quero fazer musculação, quero levantar peso. Não, não estou muito afim de levantar peso, estou disposta, mas não estou muito. Sei lá, vai dançar, tá? Aqui também, eu quero trazer uma coisa que vocês pensam apenas em exercício físico, se limitam em caminhada e academia. Galera, a gente tem dança, tem crossfit, tem treinamento funcional, tem esportes coletivos, futebol, vôlei, apesar que agora na pandemia, né, não tem muito como. Mas tem várias possibilidades de fazer atividades que são mais lúdicas, são mais prazerosas, tá? que o ideal é que você encontre esse tipo de modalidade, aquela que você faz por fazer, você não está fazendo ela por algum objetivo específico. Só de estar lá fazendo, você já se sente muito bem, aquilo te deixa com humor lá em cima, você sai leve. Então, tem uma carrada de modalidade que pode ser feita nesse sentido. A prática do exercício intuitivo, que é um vídeo que eu vou fazer mais para frente, basicamente, que é parecido, que é similar com um exercício intuitivo, é fazer com que você pratique o exercício pautado em suas sensações, tá? Então, se você não tiver a fim de treinar pesado naquele dia, não treine pesado. Vá fazer yoga, vá fazer pilates, vá fazer só alongamento de casa. Faça só apenas a caminhada. Isso vai variar muito, então não fica com aquela carga: ah, não vou treinar pesado hoje, não vou sentindo culpa porque não treinou e etc. Isso é comum, teu humor vai variado e todo mundo varia, então pode ser legal você pautar a tua prática nesse aspecto, tá? Mas também não utiliza isso como desculpa para sempre fazer alguma coisa um pouco mais leve, tá? Ou só te auto-sabotar, né? Tenta sim ir variando os estímulos. Você pode fazer um treino mais pesado, um treino moderado ou um treino leve, mas não utiliza a questão de você estar sem muita motivação para poder não fazer nada, tá bom? Inclusive, eu também fiz um vídeo falando sobre essa questão dos hábitos. A motivação, ela não é um bom, como é que eu posso dizer, um bom gatilho para você estabelecer hábitos, tá? Porque ela é extremamente variável, tá? Então, em certos momentos, isso é autoconhecimento. Em certos momentos, você realmente vai ter: não tô afim, não tô motivado de forma nenhuma. Mas quando você começar a fazer a prática e durante a prática também, você já vai sentir uma melhora de humor e etc, tá? Então, não fica pautando só em cima de motivação, não. Então, se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada no vídeo que eu fiz. Eu vou deixar ele na descrição também, se você tiver interesse em se aprofundar nisso, tá bom? Outro ponto: controle de estímulos, certo? Isso aí vai com a questão que eu abordei sobre microsistemas. Então, tenta formar um ambiente na sua casa e, se possível, no seu ciclo social, que te estimule a ter um estilo de vida saudável. Evita ter alimentos industrializados à torta e à direita na tua dispensa, tá? Procura ter uma boa disponibilidade de frutas, de verduras, de legumes. Uma coisa que pode te ajudar também bastante: procura receitas que se pode fazer com esse tipo de alimentos. Acredito que, se quiser, tem receitas que são fáceis e que são extremamente gostosas sem que você utilize muitos alimentos industrializados. Porém, não fica muito neurótico, nem com aquela paranoia de: ah, isso, esse alimento é proibido, esse alimento é permitido. Não, a ideia aqui é fazer com que você apenas saia de um excesso de consumo de alimentos industrializados para um consumo eventual e moderado. Tudo bem você sair para comer uma pizza, tudo bem você durante a semana comer um pouco de biscoito. A receita aqui, a fórmula é aquela velha frase que tem, né, que a gente utiliza: coma de tudo, mas não tudo. Não é porque a pizza tá lá toda que você tem que comer ela. Não é porque o pacote está disponível, o biscoito está disponível para você, que você tem que consumir o pacote todo. Você pode consumir alguns biscoitos apenas. Então, isso, utilizando aqui essas duas ferramentas, vai te gerar um processo de autoconhecimento que você vai começar a ter uma consciência muito grande em relação aos seus hábitos, e isso vai te aumentar teu engajamento em relação às tuas próprias mudanças de comportamento, certo? Um outro ponto importante é a resolução de problemas. Então, os mais comuns que a gente tem, deixa eu ver se eu botei aqui outros. Sim, botei, são esses dois aqui. Deixa eu trazer para cá. Que é, primeiro é comer fora de casa, né, com atividades sociais, que é algo que pode te atrapalhar um pouco, mas aqui eu trouxe algumas dicas. Então, o ideal, um segredo aqui, ó, não pule refeição. Para você, se você for comer fora, você já pode fazer uma refeição em casa, tá? Desse modo você já vai para esse local sem muita fome, tá? Você pode escolher um restaurante de preferência que tenha várias possibilidades, tanto comidas mais doces, massas, quanto também outras opções, como, sei lá, salada, uma comidas um pouco menos calóricas. Mas não fica também o vírus paranoico da dieta, de você sair para uma pizzaria, não sei, para um local desses, e pedir só uma salada. Não, pede ali, come, compartilha ali a pizza com teus amigos ou familiares, mas não come muito, e depois você vai ali, sei lá, pede uma saladinha, um alimento um pouco menos calórico, para preencher ali o resto de... preencher a fome, então a saciedade que você está sentindo, tá bom? Então, dessa forma, você consegue equilibrar bem as coisas. Uma outra forma também é escolher itens que são grelhados, assados, escalfados. Escalfados, eu não sei o que é, tá? Que isso aqui eu terei traduzido do artigo. Cozidos ao vapor. E também limitar as frituras, tá? Tanto com manteiga quanto com creme. Aqui é simples, né? Isso aqui vocês acredito que já tenham conhecimento, né, em relação à alimentação sobre isso. O ponto aqui é trazer consciência e mostrar que você mudando, fazendo essas mudanças de comportamentos, que não são tão fáceis assim, você vai conseguir perder peso, emagrecer, sem necessariamente ter um plano alimentar, embora inicialmente, para dar o pontapé inicial, pode ser interessante você ter um cardápio para seguir, tá? Porque a gente às vezes no início fica meio perdido. Aqui também, vamos continuando, você pode se informar sobre método de preparação para saber, você pode ser um pouquinho chato em relação a isso, como é que aquela comida foi feita. Aqui a gente volta aqui, foi grelhado, foi assado, os legumes foram cozidos ao vapor. Você pode também desenvolver estratégias para limitar a porção. Então, se você for no self-service, por exemplo, em vez de você pegar aquele prato imenso que eles botam, que isso já é estratégia para poder a gente colocar comida a mais, você pode se alimentar utilizando um prato de sobremesa, que é um prato muito menor, e aí você coloca a quantidade de comida que você acha que vai consumir. Se sentir fome, novamente você pode, sei lá, você vai e complementa com uma salada, bota um pouquinho de molho para se sentir mais saciado. Lembrando que é salada de fruta à vontade, tá? Você pode também aqui decidir o que você vai comer antes e coloque o restante de lado. Certo? Isso aqui entra no planejamento. Isso aqui não é tão importante, não. Senão, isso aqui você pode ficar tão... fica aquela pessoa meio paranoica em relação à alimentação, né? Aqui você pode botar, usar álcool. Pode botar. Aqui, esquece de utilizar o álcool, as bebidas alcoólicas, com moderação. Não exagera na cervejinha. Beba aí. É legal ter esse convívio social com seus amigos e familiares, mas nada de exagero. Obviamente que vai ter períodos eventuais, sei lá, alguma comemoração, que você vai querer exagerar, então exagera. Só toma cuidado para que isso não vire frequente e isso possa te atrapalhar. E claro que assim, não fica paranoico, pode depois desses episódios que você exagerar, é comum que você tenha um ganho de peso. Isso vai ser, provavelmente vai acontecer por maior retenção de líquido, tá? Não necessariamente reflita no ganho de gordura. Então, não fica paranoico, não. Ah, tô me sentindo inchado. Não, beleza, tá? Exagerou um pouquinho. Não tem problema. Eu exagero também. Às vezes, quando eu tô afim. Mas, naturalmente, quando você for voltando para os seus hábitos, seu comportamento, você vai perder esse excesso de líquido que você, teoricamente, né? Ou esse pequeno peso que você ganhou a mais, tá? E é natural que a gente tenha uma oscilação de peso aí. Isso aí vai ficar. Mas você vai notar que teu peso habitual, ele vai ficar oscilando, às vezes entre 2 quilos a mais, 2 quilos a menos, né? Você vai ficar sempre naquela mesma faixa. Se você estiver nessa faixa, beleza, ótimo, tá no teu peso habitual, segue em frente, tá bom? Um outro tipo de problema que é necessário aprender a resolver, e aqui é mais complexo, é o comer emocional, como eu falei anteriormente. Deixa eu fechar isso aqui. É o comer emocional. E daí a importância que eu falei no início do vídeo de estratégias de gerenciamento de estresse. Inclusive, eu também fiz um vídeo sobre isso, tá? Não especificamente sobre o comer emocional, mas abordando essa questão do gerenciamento do estresse também, tá? E de como você pode utilizar práticas contemplativas, como escrever um diário para desabafar, né? Você coloca ali todos os sentimentos para fora, você pode fazer caminhadas contemplativas, que é uma caminhada sem objetivo de fazer exercício, só apenas de refletir. Você pode meditar, você pode fazer yoga. Tem muita coisa que pode ser feito em relação a isso, tá? Mas a ideia é que você encontre alguma coisa que te ajude a controlar, ficar mais alerta a teu estado emocional e deixar de ser uma pessoa reativa, uma pessoa que age puramente por impulso, e automaticamente para ser uma pessoa responsiva, uma pessoa que ela está consciente daquilo e que ela pode, e ela percebe também que ela pode dar uma resposta diferente para aquele estímulo. Aqui, dessa forma, vai ser essencial que você aprenda a lidar com o estresse, ansiedade e outros sentimentos e emoções sem que você tenha que lidar com a comida, tá bom? Então, com o tempo que você for percebendo, você for tendo essa consciência, você mesmo vai, a partir daí, perceber que, não, isso aqui eu não estou com vontade de comer, não estou com fome. Isso aqui é um episódio de compulsão, eu vou tomar um copo d'água, eu vou caminhar, eu vou tentar fazer outra coisa para lidar com esse problema sem botar a comida na minha boca, tá bom? Então, isso vai levar um tempo, não vai ser do dia para a noite, beleza? Mas o caminho é esse. O diário alimentar que eu mostrei anteriormente e o diário de exercício vão te ajudar nesse aspecto. Um outro ponto, o último, né, é a prevenção de recaídas. É justamente você saber lidar com os obstáculos, você antecipar os obstáculos que surgirão nessa tua jornada. Eu não diria nem obstáculos e muito menos recaídas, né? Mas é só para você ficar ligado em momentos que vão favorecer que você exagere completamente, fio pé na jaca, como por exemplo, você vai viajar, sei lá, de férias por um mês. Aqui pode ser um período favorável que você deixe tudo, largue tudo, né, e comece a comer o que achar pela viagem, por causa da praticidade, etc., do local, você quer conhecer a culinária. E isso pode te atrapalhar um pouco. Então, quando você aprende a gerenciar isso, e se você antecipar esse problema, não, beleza, estou indo viajar, tem esses restaurantes que eu quero conhecer, que eu quero comer, vou pedir esses pratos, vou consumir nessa quantidade, e tal dia, ou nessa refeição, eu vou exagerar um pouquinho, e beleza, e assim você não tem uma receita, tá bom? A ideia aqui é que esses comportamentos não são uma receita. Eles dão um norte para o que você pode fazer, porque isso vai ser individualizado para cada pessoa. Cada pessoa vai desenvolver seus próprios métodos de lidar com seus próprios problemas, certo? Então, desse modo, quando a gente passa de uma... Deixa eu mudar a tela aqui. Pronto, pro meu rosto. Então, quando a gente passa... Opa! Então, quando a gente passa de uma estratégia de seguir apenas um plano alimentar, um cardápio, para a gente focar mais nessas mudanças comportamentais, isso pode nos ajudar a ter emagrecimento e uma perda de peso que é menos paranoica e que vai trazer uma perda de peso sustentável e duradoura, que pode deixar você livre do efeito sanfona, tá? Então, desse modo, é interessante você estabelecer metas que sejam realistas, né? Procurar suporte de profissionais, médicos, profissionais de educação física, nutricionistas e psicólogos, se possível, se você tiver condições financeiras para isso, tá? Desenvolver estratégia de resolução do problema, antecipar obstáculos que podem surgir, criar um ambiente na sua casa que favoreçam a essas mudanças e tentar engajar amigos e família também nessa tua mudança vai te ajudar bastante. Procurar resolver problemas e lidar com a alimentação sem... Procurar lidar com as emoções sem lidar com a comida é muito importante também, e é algo bastante comum que eu percebo por aí. E principalmente também antecipar os obstáculos, acho que já falei, não foi? Enfim, e principalmente antecipar obstáculos e recaídas, para ser recaídas nessa jornada, tá? Se você gostou do vídeo e gostou do episódio de hoje, não esquece de curtir aqui embaixo, deixe seu feedback nos comentários, ou dúvidas e sugestões também são bem-vindas. Se quiser, me ajuda para ter emagrecimento consciente e sem paranoia. O link está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, se inscreve no podcast para não perder os novos vídeos e os novos episódios que virão por aí. E essa foi a dica de hoje e fui!